foram convocados.
Rádio França Internacional.
Maria Paula Carvalho. 10 horas e 38 minutos aqui em Paris, são 6h38 em Brasília. A seguir, na resenha da imprensa, os jornais analisam como a opção por um julgamento aberto, no caso Gisele Pelicot, muda a prática habitual nos processos de violência sexual. Tem ainda uma reportagem sobre o acordo de cooperação assinado entre a FENASAMBA do Brasil e a Federação de Carnaval Tropical de Paris. Um estudo francês confirma que mais áreas verdes e menos barulho de trânsito evitariam milhares de mortes por ano nas cidades. Mas antes, em linha direta, vamos à Argentina. O nosso correspondente mostra como a relação conflituosa entre Milei e Lula dificultam uma saída para a crise com a Venezuela.
Linha direta.
Patrícia Moribe.
A má relação pessoal entre Milei e Lula tem dificultado a ajuda do Brasil para a Argentina no episódio de um militar argentino preso arbitrariamente na Venezuela. A Argentina precisa da ajuda do Brasil, mas esbarra na ausência da diplomacia presidencial entre Milei e Lula, que poderia resolver a situação. Vamos conversar a respeito com o correspondente da RFI em Buenos Aires, Márcio Rezende. Márcio, como podemos explicar todo esse imbróglio entre Argentina e Venezuela que coloca o Brasil no centro da disputa?
Olha, tudo começou com a prisão na Venezuela do cabo primeiro argentino Agustín Gallo, de 33 anos. Há 11 dias, em 8 de dezembro, Agustín Gallo foi preso ao tentar entrar no território venezuelano pela fronteira terrestre com a Colômbia. Agustín Gallo é um cabo da Gendarmeria Argentina, uma polícia do exército nos moldes da Gendarmerie francesa. Na hierarquia militar, um cabo só é superior a um soldado, está abaixo do sargento e nem mesmo oficial é. Não tem vínculos com operações de inteligência. Agostinho vivia com a esposa e com um filho pequeno na Argentina. Mas há 7 meses, a esposa dele, uma venezuelana, voltou à Venezuela para cuidar da mãe. Agustín, então, tirou licença para visitar a esposa e o filho na Venezuela. Para baratear a viagem, viajou à Colômbia, atravessou a ponte internacional a pé em direção a Táchira, na Venezuela. Na fronteira, apresentou todos os documentos requeridos, mas foi preso. Essa prisão só foi difundida 5 dias depois, desatando uma série de acusações e de ameaças entre a Argentina e Venezuela. Não se sabe onde o militar argentino está preso. Teme-se que esteja no Helicoidal, um centro de prisão e tortura do regime de Nicolás Maduro.
E o que cada lado diz, Márcio?
Bom, para o governo argentino, a prisão é arbitrária e injustificada, uma violação dos direitos fundamentais. A Venezuela começou alegando que, na verdade, a visita do militar preso à esposa e ao filho era uma mera fachada para uma missão de espionagem. Na terça-feira passada, o chanceler venezuelano Iván Gil mudou essa versão. Disse que o militar argentino entrou na Venezuela como um infiltrado com um plano terrorista. Disse também que o governo argentino cometeu um grave erro e que deixou inúmeras provas físicas desse plano terrorista. Mas até agora não apresentou nenhuma prova. O presidente Javier Milei classificou a prisão como um sequestro ilegal por parte do ditador criminoso Nicolás Maduro. Argentina e Venezuela não têm mais relações diplomáticas desde agosto, quando o presidente argentino Javier Milei condenou a fraude nas eleições presidenciais da Venezuela de 28 de julho e reconheceu a vitória do opositor Edmundo González. Em reação, Nicolás Maduro expulsou os diplomatas argentinos do país e, desde 1º de agosto, a representação consular da Argentina na Venezuela é de responsabilidade do Brasil. Por isso, a Argentina pediu ajuda ao Brasil.
Márcio Rezende, como foi esse pedido e o que o Brasil respondeu?
Bom, a Embaixada da Argentina em Brasília encaminhou uma carta ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil. O Itamaraty, por sua vez, falou com a Embaixada do Brasil em Caracas. A representação brasileira encaminhou uma consulta sobre a situação do argentino ao Ministério das Relações Exteriores da Venezuela. Ou seja, tudo muito protocolar, dentro dos canais diplomáticos, como se tratasse de dois países, Brasil e Argentina, estranhos entre si, quando, na verdade, um é o principal parceiro estratégico do outro no mundo. E isso demonstra como a relação entre Brasil e Argentina entrou na era do gelo desde que Javier Milei chegou à presidência. Eu conversei com o ex-embaixador argentino no Brasil, na União Europeia, na China e duas vezes nos Estados Unidos, Diego Guelar, quem, a partir deste episódio com o militar argentino, lidera um movimento para que Milei e Lula se falem e, nas palavras do embaixador, deixem de lado esse mimimi que tem provocado um severo dano nas relações bilaterais. Diego Guelar me disse que a única alternativa que a Argentina tem para que o militar argentino seja liberado é que Milei telefone para Lula e peça ajuda pessoalmente. Fora isso, me disse ele, é uma mera burocracia diplomática que não leva a lugar nenhum.
Obrigada, Márcio Rezende, correspondente da RFI em Buenos Aires.
Resenha da imprensa francesa. Maria Paula Carvalho.
Os jornais franceses desta quinta-feira analisam o impacto do caso Pelicot, julgado aqui na França. Há 4 meses, ela era uma desconhecida. Hoje, Gisele Pelicot, 72 anos, se tornou um símbolo da luta contra a violência de gênero e sexual, chamando atenção para a prática da submissão química e, mais amplamente, levantando debate sobre as relações entre homens e mulheres. Desde a abertura do processo, ela foi apoiada no tribunal por sua coragem ao abrir mão do anonimato, apesar da atrocidade dos fatos relatados. A vergonha mudou de lado, de acordo com as próprias palavras da vítima. O jornal Le Figaro analisa como a opção por um julgamento a portas abertas muda a prática habitual nos processos de violência sexual, que normalmente são realizados apenas na presença das partes envolvidas. Para Denis Salas, ex-magistrado e ensaísta, ouvido pelo Diário, esta divulgação dos debates é um ato quase político. Com a exibição de vídeos, não se trata de um confronto entre a palavra de um e de outro, como costuma acontecer nesses casos. Para o jornal Libération, o caso Pelicot serve como um termômetro sobre como a justiça trata casos de violência sexual na França, destacando que 86% dos casos são arquivados, segundo dados do Instituto de Políticas Públicas. Associações feministas pedem mudanças na legislação e uma soma de 2,6 bilhões de euros para a luta contra violências sexuais, que fazem mais de 200 mil vítimas por ano na França. O Libération analisa a onda de apoio que recebeu Gisele Pelicot. Esta sororidade internacional abre uma via, a de um mundo onde as violências sexuais sejam combatidas e as vítimas não se sintam sozinhas.
Reportagem.
Foi ritmo de carnaval que a Fina Samba, uma entidade que representa mais de 100 ligas municipais e 1000 escolas de samba do Brasil, assinou um acordo de cooperação com a Federação de Carnaval Tropical de Paris. O objetivo é promover o intercâmbio entre essas duas entidades para a troca de experiências e fortalecer a cultura do samba e do carnaval. Durante a cerimônia realizada na quinta-feira na Assembleia Francesa, o presidente da Fena Samba, Cachitu Campos, destacou a importância de estreitar os laços culturais entre o Brasil e a França.
A Fena Samba já tem construído acordos na América Latina, temos acordo firmado com Panamá, com Colômbia, com Argentina e Uruguai. E a gente agora está construindo uma ação na Europa, a partir da França, a partir de uma cidade que faz um espetáculo carnavalesco, né? E a partir daí a gente quer trocar essas experiências, colocar muito do que a gente tem de experiências de eventos no Brasil, mas também recolher, né, um espetáculo da maior cidade turística do mundo e que tem ativos muito importantes para a gente poder fazer essa troca dessas experiências.
Durante a assinatura do acordo de cooperação, o presidente da Federação do Carnaval Tropical de Paris, Thierry Lacroix, destacou o histórico do carnaval que é promovido há 25 anos nas ruas da capital francesa. É uma festa popular realizada nos dias 5 e 6 de julho. tradicionalmente exibindo as manifestações populares típicas dos territórios ultramarinos franceses da Guadeloupe, Martinique e da Guiana Francesa. Segundo Thierry, o carnaval parisiense tem uma identidade própria, mas a intenção é abrir espaço para manifestações carnavalescas de outros países, particularmente o Brasil.
Estamos cooperando plenamente para que possamos desenvolver e trocar cultura e know-how e aprender com eles também. No aspecto econômico, ainda não somos uma potência, mas aqui também temos figurinistas, costureiras que podem ensinar nossos associados e também poderão ir ao Brasil para fazer cursos de treinamento e também trocar ideias sobre o carnaval. Sabemos que o Brasil é o carnaval número um do mundo, mas ainda estamos nos primeiros passos.
Os primeiros intercâmbios serão realizados já a partir do início de 2025, com o convite da FenaSamba para que integrantes da Federação do Carnaval Tropical de Paris possam ver de perto os desfiles das escolas de samba no Rio de Janeiro e dos blocos de rua durante o Carnaval Carioca. Mas outras atividades estão previstas no âmbito da temporada cultural do Ano do Brasil na França, no primeiro semestre de 2025, e também o Ano da França no Brasil, que é no segundo semestre. Cachito Campos, da FenaSamba.
Nós vamos participar do Festival do Carnaval Tropical aqui de Paris. Nós vamos trazer um número de mais de 100 brasileiros das escolas de samba para desfilar. Nós vamos fazer uma exposição de arte com artistas brasileiros, né? E estamos organizando um colóquio para a gente debater esse encontro dessas culturas. Essas atividades vão acontecer entre abril, maio até agosto, e estamos esperando também receber uma delegação dos carnavalescos aqui de Paris no Brasil. Estamos esperando inclusive recebê-los já no carnaval brasileiro, presidente Ted, e a ideia é integrar essa atividade cultural aqui de Paris com o Carnaval da América Latina, já que a FenaSamba faz um encontro técnico, um congresso anualmente. O ano que vem vai ser em setembro em Florianópolis, e a gente quer fazer o primeiro encontro internacional das culturas carnavalescas pelo mundo.
O acordo de cooperação entre a FenaSamba e a Federação do Carnaval Tropical de Paris tem o apoio do Ministério da Cultura do Brasil, que enviou à capital francesa o coordenador do Grupo de Trabalho do Carnaval do MINC, Yuri Soares Franco, para prestigiar a assinatura do documento que oficializou uma parceria que ele considera importante.
A gente entende o papel importante que as relações internacionais têm para a promoção da cultura brasileira no mundo e para o intercâmbio cultural com outras culturas com as quais nós temos diálogo. E o carnaval é o grande expoente da cultura brasileira no mundo, que gera tanto visibilidade quanto emprego, renda, turismo, economia criativa. Então nós compreendemos que essa parceria vai ser importante para ambos os países, para ambos os povos, para que a gente possa ter o fomento, para que a gente possa ter a difusão cultural do carnaval, tanto no Brasil quanto na França.
E claro que foi em ritmo de carnaval que terminou a cerimônia de assinatura do acordo de cooperação entre a FenaSamba e a Federação do Carnaval Tropical de Paris.
Planeta Verde, Lúcia Miesel.
Saúde e meio ambiente estão diretamente ligados, e medidas de urbanismo que também contribuem para a preservação do planeta salvam vidas, mostra um estudo francês. O aumento das áreas verdes, a diminuição dos barulhos dos transportes e da poluição atmosférica e o estímulo à mobilidade ativa são algumas das iniciativas que impactam na taxa de mortalidade de uma cidade. É o que indica o relatório da Agência de Saúde Pública da França. A expansão das áreas verdes gera um efeito cascata em favor da saúde física e mental dos habitantes, O estudo francês faz estimativas para três metrópoles do país, de diferentes tamanhos. Rouen, com 481 mil habitantes, Montpellier, com 492 mil, e Lille, onde moram 1 milhão e 170 mil pessoas. Vamos ouvir Mathilde Pascal, coordenadora científica deste projeto.
Os estudos mostram que quanto mais tem vegetação numa cidade, qualquer que seja ela, inclusive só mais árvores ao longo de uma rua, mais o risco de mortalidade diminui para as pessoas que moram nessa zona. A vegetação diminui a exposição a fatores desfavoráveis, como o calor ou a poluição do ar, já que algumas árvores conseguem absorver alguns dos poluentes.
Assim, se todos os bairros tivessem a mesma área verde daqueles que são mais vegetalizados, haveria uma queda de 3 a 7% da mortalidade anual nestas cidades. A presença de vegetação reduz a sensação térmica durante picos de calor e estimula as interações sociais, com efeito positivo na saúde mental dos moradores. Além disso, a arborização ajuda a limitar o impacto do barulho dos transportes rodoviário e ferroviário, que abalam a qualidade do sono das pessoas afetadas.
Se reduzíssemos a quantidade de barulho, permitiríamos a milhares de pessoas dormirem melhor nas cidades. E uma pessoa que dorme melhor tem uma saúde melhor, riscos cardiovasculares menores, melhor capacidade de aprendizagem. O que a literatura também mostra é que, no sentido contrário, os barulhos ligados à natureza, como do vento nas árvores ou o canto dos pássaros, são muito positivos para a saúde.
Abrir mais espaços verdes também significa facilitar hábitos saudáveis das populações, como caminhadas e corridas, com efeitos positivos comprovados para a saúde. Nas grandes cidades, a prática de esportes pelos adultos costuma ser insuficiente. E uma das razões alegadas é falta de tempo, constata essa pesquisa. A Agência de Saúde Pública francesa recomenda medidas de estímulo à mobilidade ativa, favorecer os deslocamentos do cotidiano a pé, de bicicleta ou pelo menos de transporte público.
No
nosso estudo, percebemos que ainda muita gente usa o carro para trajetos curtos de até 1 quilômetro. Concluímos que se 80% desses deslocamentos curtos fossem feitos a pé, teríamos uma redução de 2% a 3% da mortalidade a cada ano, o que significa de 100 a 200 mortes por ano. Também estimamos que se cada adulto da cidade fizesse 10 minutos de bicicleta a mais por dia, a queda da mortalidade seria de 6%, ou entre 200 e 600 mortes por ano.
Promover essa transformação necessita impulso político dos governos, salienta Mathilde Pascal.
A nossa mensagem, então, é incitar os gestores a criarem políticas favoráveis às mobilidades ativas.
O Planeta Verde fica por aqui hoje. Até a semana que vem.